E aos ouvintes da Rádio Transamérica, convido o vereador Carlos Fernando para fazer a oração inicial.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos sempre. Amém.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Aníbal Prisco.
Presente.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Martina da Serraria.
Presente.
Vereador Carlos Fernando
presente.
Santos.
Presente.
Vereadora Camila Lula Almeida.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereador Professor Branquinho presente. Estão ausentes nesse momento a vereadora Vaninha da Prefeitura e também o vereador Tonzinho de Vila Serrana. Devolvo a palavra, presidente.
Havendo número regimental, sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 26ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 25ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 10 dias do mês de setembro do ano de 2018, às 20 horas. Quórum de abertura, constatada a presença de 7 vereadores, justificada a ausência das vereadoras Camila e Vânia. O presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes, em seguida concedeu a palavra ao primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. Não houve correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Não houve. Assuntos relevantes. Vereador Professor Branquinho cobrou do governo manutenção das estradas do PA Nelson Mandela e apresentou as dificuldades dos moradores com a locomoção. Reivindicou uma solução definitiva para a questão da falta de água potável no assentamento Cristo Redentor. Vereador Carlos Fernando informou que o município recebeu novas máquinas agrícolas, fruto do trabalho do prefeito. Parabenizou a equipe de saúde pela eficiência. Citou que as práticas preventivas adotadas têm contribuído para a diminuição dos agravos à saúde. Falou que a farmácia municipal está com grande estoque de medicamentos e que o sistema de saúde está informatizado. Citou reunião com o prefeito, o qual garantiu que irá avaliar as reivindicações dos professores que tiveram seus contratos rescindidos. Em relação à saúde, o vereador Antônio informou sobre o atendimento de especialistas nas vilas e distritos e parabenizou o governo pelo desempenho. Vereador Geudo elogiou os envolvidos no desfile de 7 de setembro, ressaltando a contribuição da população, professores, diretores e alunos. Parabenizou os atletas do ciclismo de Buritis pela colocação no evento, terceiro desafio da independência. Vereadora Nilvia comentou a reunião com o prefeito e disse que, considerando a importância da educação para a formação de cidadãos, que intercedeu para que o problema dos professores seja resolvido. Disse que, ao punir os professores por causa da paralisação, o prefeito prejudica diversas classes. Agradeceu a receptividade e disse que estará sempre em defesa dos educadores. O vereador Didé disse que a maioria dos recursos que o município tem recebido ocorre devido aos esforços dos vereadores, que buscam incessantemente, junto aos seus deputados, a liberação de emendas para melhorias do nosso município. Falou que o prefeito foi irresponsável ao baixar decretos que retiram benefícios dos servidores, sem antes avaliar o impacto financeiro. Comentou que o prefeito foi desrespeitoso em reunião com os vereadores para tratar do assunto. Vereadora Martina falou sobre a visita aos PSFs e reafirmou o excelente atendimento à população. Parabenizou a secretária de Educação e toda a equipe pela realização do desfile de 7 de setembro. Falou que o governo disponibiliza aulas de Zumba gratuitamente. Diz que o executivo irá avaliar cuidadosamente o caso dos professores que tiveram seus contratos rescindidos. Segunda parte, não houve matérias para deliberação. Líderes, vereador Professor Branquinho falou de suas conquistas junto aos deputados, onde recebeu uma emenda no valor de R$100 mil para a saúde, R$300 mil para a pavimentação asfáltica e R$250 mil para a construção da quadra poliesportiva no distrito de São Pedro. Cobrou o início das obras da quadra, que deve se iniciar até o mês de novembro, sob pena de perda da verba. reafirmou seu compromisso com os professores e ofereceu suporte na luta contra projetos que prejudicam a classe da educação. Falou ainda que não apoia decreto e nem quebra de contrato de professores. Coro de encerramento. Constatada a presença de 7 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assino eu, Albertino Barbosa da Silva, professor Branquinho, primeiro secretário, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara, sala de sessões, 10 de setembro de 2018. Devolvo a palavra, presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Extrato de correspondências recebidas não houveram, extrato de correspondências pedidas também não houve, presidente. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental. Gostaria de agradecer a presença da TV Urucuia, que está transmitindo hoje aqui. Aliás, a gente está transmitindo alguns dias através da internet. Muito obrigado, Leno, pela sua presença. E está levando a reunião da Câmara Municipal de Buritis até aos nossos... que está aí ligado nas nossas redes sociais. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre os assuntos urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, professor vereador Branquinho.
Quero aqui mais uma vez, nessa noite, cumprimentar os meus colegas vereadores, vereadoras que se fazem presente. Quero estender os meus cumprimentos às pessoas que estão nos ouvindo aqui no plenário da Câmara Municipal. Quero cumprimentar também as pessoas que estão nos seus lares, em Buritis, na cidade, também em todo o meio rural nos ouvindo. As pessoas que nos ouvem também, que nos vê, melhor dizendo, pela internet, em outras cidades, como meu cunhado também em Goiânia, que não perde uma dessas reuniões. A minha família também, lá no distrito de São Pedro, esposa e filho, João Pedro, João Lucas, Maria Sofia, meus filhos, e minha esposa Leidiane também acompanhando essa reunião. A todos aqueles que... sabe que essa casa é uma casa extremamente importante para o povo de Buritis, porque é a casa que elabora as leis que regem o nosso município. Nessa noite eu quero parabenizar, começar fazendo elogios à equipe da saúde lá do Postão. Eu sei que tem profissionais lá de alto gabarito, excelentes pessoas, que fazem um excelente trabalho, e eu já até fiz elogios anteriores, e quero nessa noite mais uma vez fazer esse tipo de elogio, porque tem pessoas que dizem que é obrigação. Ah, isso é obrigação. Mas o elogio, ele motiva, ele incentiva, ele dá uma injeção de ânimo na vida das pessoas, embora que seja obrigação de você estar fazendo. Ah, eu vejo as pessoas, quando o vereador publica alguma coisa na internet, por exemplo, ah, ele já ganha bem, isso é obrigação dele. Quer dizer que não tem ninguém que tem que fazer elogio. O elogio, para aquele que entende, ele vai motivar. Nós sabemos que é obrigação, sim, mas ele motiva, ele dá aquela injeção de ânimo para que a pessoa cada vez mais queira fazer melhor. Então, ao Max Tony, né, lá do Postão, que é chefe da unidade lá, e realmente meus parabéns ao Igor, a todos os enfermeiros, o Silvano, fazem um excelente trabalho. São pessoas que fazem com amor aquilo que fazem. São pessoas que cuidam com carinho daquilo que é mais importante que o ser humano tem, que é a vida. Nada material supera esse dom, essa bênção, essa dádiva que Deus nos concedeu. Então, a você, Maxtone, a você, Silvana, a você, Igor e demais profissionais da Unidade Mista de Saúde, do Postão, fica aqui também assim, os meus parabéns pelo excelente trabalho que vocês fazem. Vocês não fazem politicagem, vocês atendem da mesma forma que atende o vereador, atende as demais pessoas. Então, vocês são excelentes. Se fosse um time, fosse para escolher uma seleção da saúde, com toda certeza vocês estariam entre os titulares, já são titulares absolutos, porque fazem com amor aquilo que fazem. Então fica aqui os meus parabéns a cada um de vocês. Nessa noite, mais uma vez, eu quero cobrar do prefeito e mais do Júnior, que está mais à frente, do Júnior, irmão do prefeito, o cara que eu considero também que é muito bacana e é muito positivo, que fala que quando vai fazer, ele realmente faz mesmo, quando vai atender, ele atende mesmo. E pedir a você, Júnior, que eu sei que a chuva está na iminência, está muito aproximando. Ontem eu saí daqui de Buritis, uma meia-noite, que eu estive com a minha sogra, foi picada por escorpião. E na estrada já choveu bastante durante o trajeto aí até o distrito de São Pedro. Então, quer dizer a você que o pessoal do Coqueiro, que estão nos ouvindo nesse momento, eles estão ansiosos, preocupados, né, com a questão daquela ponte que a base não foi feita ainda. E não é pro vereador, não. Não é para mim, não. É porque aquele povo fica isolado lá naquele, no assentamento. E o acesso que eles têm, sem ser aquela ponte, é uma passarela que eu lutei tanto para fazer aquela passarela. Inclusive, vou falar abertamente, foi uma doação que eu fiz para que fizesse aquela passarela. E não estou aqui defendendo negócio de deputado, nem pode mencionar, e não quero mencionar. Não é essa a questão. É dizer que eles, sem aquela ponte, eles ficam isolados lá. E eu não acho justo, já vai para 2 anos, ou quase 2 anos, que está tendo aquele problema com aquela ponte. Então eu peço a você, Júnior, que eu sei que você é um cara de palavra, um cara que fala e honra aquilo que você fala. E você me prometeu que, antes da chuva, aquela base daquela ponte estaria pronta. A madeira já está lá. Então eu peço a você que dê a ordem para comprar o material, para que faça a base da ponte. E se não quiser falar que está atendendo o vereador Branquinho, não tem problema também não. Vai lá e faça. É só vai estar resolvendo o problema de lá e já é grande coisa. Não é para o Branquinho falar, ah, o Branquinho falou e fez. Não é isso. Nós lutamos, nós pedimos madeira a fazendeiros que doou toda a madeira que for preciso. É difícil tirar? É difícil tirar, porque não existe madeira fácil hoje em dia mais não. Madeira é realmente onde tem madeira para ponte, realmente é serra. É buraco mesmo, é lugar complicado mesmo. Mas lá nem o meio ambiente vai impedir isso, porque ele sabe que é um acesso a uma comunidade. Acesso a um povo que está isolado. Então, por isso que eu refriso mais uma vez, que não deixe a chuva pegar firme aí e depois impedir de fazer essa base da ponte, os pilares da ponte. Então, vamos tomar providência. Eu conto com você, Júnior, que eu sei que você está ouvindo e sei que você vai nos apoiar nessa questão, porque você prometeu e a sua palavra tem muito peso e muita força. Eu sei que você vai resolver essa questão. Eu quero aproveitar esse momento, que eu sei que ela ouve essa reunião, é no início da reunião. Hoje, minha esposa teve contato com a senhora no mesmo quarto, lá, quando a minha sogra estava internada, com a questão da picada do escorpião, e uma das senhoras aqui de Buritis, ela disse que admira demais o meu trabalho e que gosta muito de ouvir a reunião para ouvir o vereador Branquinho falar. Então, dizer à senhora, que eu, nesse momento, eu realmente não sei o nome, e depois a senhora para passar o nome para mim, que ela falou, mas também eu esqueci, e depois ela também esqueceu, e que ele tumulto todo, dizer para a senhora que está ouvindo a reunião nesse momento, que esse vereador tem a gratidão e a satisfação de saber que tem pessoas que admiram o nosso trabalho. Porque o trabalho do vereador nada mais é do que aquilo que é defender os anseios do povo. E eu não quero nada pessoalmente para mim, a não ser aquilo que Deus concedeu para mim, que é esse subsídio de vereador, mesmo que seja temporário, porque eu, na verdade a minha função é professor. Até o fim da minha vida, a profissão que eu vou exercer é como professor. Então fica aqui a minha gratidão à senhora que... depois a gente vai estar pegando o nome da senhora. A senhora que está ouvindo sabe de quem eu estou falando. A minha sogra estava internada hoje lá, internou ontem às 8 horas da noite, saiu hoje às 2 horas da tarde. E um problemão com a questão dessa picada de escorpião, porque idosos e crianças têm uma imunidade, né, diferente, e o risco é muito grande. E é tanto que, eu vou expor aqui, mas não é questão para criticar o governo não, porque existe uma norma da GRS que o soro antiescorpiônico teria que ficar só em Unaí. Agora, você imagina uma coisa, a pessoa sair daqui, uma criança de 5 anos, se caso for picada, que eu tenho criança de 5 anos, vai ser atendida em Unaí. Chega lá, eu perguntei para um enfermeiro desses aí, não vou mencionar o nome para não complicar ninguém. Falei, será que tem condição da criança chegar até lá? Não, chega morta. Não chega viva lá. Então, assim, o prefeito atendeu aquela reivindicação no início do mandato para deixar aqui uma reservazinha do soro antiescorpiônico em Buritis. E foi isso também que salvou minha sogra, porque ela também já é idosa, uma idade avançada, fragilizada, e mesmo assim teve muita dificuldade, porque só tinha 4 ampolas desse soro antiescorpiônico e ela teria que tomar 6. Mas não estou aqui para acusar o prefeito, para que ninguém pegue a minha fala e fale, ah, ele está atacando o prefeito. Não. O prefeito está de parabéns, porque, segundo a secretaria, não teria nem aqui em Buritis, teria só em Unaí. Mas ele bateu de frente contra isso, atendendo o nosso pedido e o pedido dos demais vereadores, e hoje tem em Buritis. Você imagina só, eu não vou dormir satisfeito e nem tranquilo, sabendo que, de repente, uma criança pode ser picada aí na madrugada ou qualquer outra hora da noite. Minha sogra estava andando na rua, na calçada, não foi na casa dela. Está na calçada e pisou, estava de sandália e pisou em cima. Então, assim, e aí, de repente, chega no posto ali, não tem soro antiescorpiônico. Então, isso aí não pode acontecer, e eu sei que o prefeito não vai deixar, e hoje eu recebi um comunicado do Maxone, por isso que eu falo, Maxone, que você realmente merece os parabéns, não só você, o Igor e toda Silvano, os demais profissionais da saúde, porque você falou para mim, Branquinho, está chegando mais 9 ampolas do soro antiescorpiônico para Buritis. Eu falei para ele, se você falar para mim que não tem, eu vou expor publicamente que não tem, porque realmente eu estou falando isso aqui para atingir prefeito, não, estou dizendo assim que a sociedade tem que me preocupar com isso, porque essa infestação de escorpião nessa época ela é maior. Os animais sentem o período chuvoso, sentem a iminência da chuva e começa a sair ali daquelas tocas lá, dos canos, né, da rede de esgoto, e vai saindo mesmo e acaba tendo mais incidentes com essa questão. Então, a você, meus parabéns, ao governo, o prefeito, que falei com o Júnior também, para não deixar hipótese nenhuma de faltar, de ter pelo menos duas, três pessoas lá, uma reserva aqui em Buritis, porque para chegar em Unaí pode ser adulto. Eu também recebi uma picada no dedo, eu vou te falar agora para você aqui, até a minha língua adormeceu. Até a língua ficou dormente. Então, realmente, uma criança, imagina uma criança de 5 anos. Então, você que é pai, a você que é mãe, que está aqui em Buritis, Nós não podemos, em hipótese nenhuma, viu, vereadora Vânia, deitar tranquilos, achando assim, ah, não tem aqui em Buritis, beleza. Não. Não pode, não. Não pode nem pensar nessa hipótese. Nós temos que ter mesmo. Então, para findar aqui minha palavra, aproveitando esse momento aqui, eu quero também dizer o seguinte. Haverá licitação na Codevasf no dia 28 de setembro, às 9 horas da manhã, em Montes Claros, daquele calçamento que eu falei para vocês, que eu consegui, lá para o Distrito de São Pedro. Então, no dia 28 desse mês, 28 de setembro, às 9 horas da manhã, mais uma vez, o calçamento será licitado. E eu mandei aí, a Codevasf enviou para mim, para que eu pudesse divulgar. Não é para a gente escolher empresa para ganhar, não. É para divulgar, porque tem que motivar as empresas a ir até lá. Porque é longe, a obra é pequena. Então, assim, se não for empresa nenhuma, vai ficar a licitação vazia, igual aconteceu com a anterior, que foi no dia 14/8, não apareceu empresa nenhuma. E agora não, eu mandei mesmo, eles mandaram um comunicado para mim, eu mandei para várias empresas, mandei, publiquei no Facebook, e estou mais uma vez dizendo, dia 28 de setembro, às 9 horas da manhã, em Montes Claros, a licitação lá do calçamento da nossa comunidade, tão esperado. Dizer ao Júnior também, que ele me disse hoje, que as máquinas irão para o Distrito de São Pedro, depois da manhã, terça, hoje é segunda, terça, quarta-feira, as máquinas estarão chegando lá, para atender as nossas reivindicações, atender as demandas. E dizer a você, Júnior, que antecipadamente eu parabenizo o governo, o prefeito Dr. Kenny, e parabenizo você pelo empenho. E dizer que eu jamais, hipótese nenhuma, para alguns que disseram, ah, mas se atender, ele vai associar um deputado tal. Eu falei, eu não sou hipócrita, eu não sou falso. Que tem de falar a verdade, eu falo. Quem eu tenho de elogiar, eu elogio. Quem eu tenho de criticar, eu critico. Então, se a gente fizer alguma publicação, vai ser elogiando o governo. Vai ser elogiando o prefeito. Vai ser elogiando o Dr. Kenny. Vai ser elogiando o Júnior. Vai ser elogiando o Douglas. Não tem nada a ver com o deputado, com o vereador, professor Branquinho, apoia ou que vem apoiar. Isso não tem nada a ver. Então, nesse momento, é só isso. Para não me alongar, e já tendo me alongado, meu muito obrigado e devolvo a palavra ao presidente.
Presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Inspirado, presidente, pelas ponderações do ilustre Edil, o nosso amigo vereador Branquinho, que está vereador. Eu aguardei aqui a célebre frase, mas hoje ela não foi pronunciada, e dizer ao povo do Passa Três, quero parabenizar os moradores ali do distrito São Pedro do Passa Três, e aguardando também aí com ansiedade, porque é benefício de todos, essa licitação. Tomara que agora ela ocorra. Né? O vereador Albertino, o popular Branquinho, que de Branquinho não tem nada, é um bravo guerreiro ali daquela comunidade. Né? É desbravador e um vereador numa comunidade daquela, eu já tive a oportunidade na casa do Branquinho algumas vezes, né, e até de saborear alguns petiscos lá com ele, o vereador ali, ele é o juiz, ele é o policial, ele é o médico, ele é o socorrista, é tudo. Tudo vai bater na casa do vereador. Então, a situação dos vereadores, a exemplo aqui de Branquinho, de Tonzinho, os vereadores que estão nas comunidades, é mais complexas, né, do que às vezes quem está na cidade. Mas eu gostaria, presidente, de chamar a atenção de todos, que nós estamos aí num momento político, né, vivendo um momento político, e o ano passado a gente falou o tempo todo que os paraquedistas chegariam, né, e já começaram a saltar de avião e estão descendo aí vários paraquedistas, né, alguns fantasmas, eles aparecem e desaparecem aí nas sombras, políticos que nós só vemos de 4 em 4 anos que eles aparecem por aí, né, só pisam o pé quando tem alguma festa na comunidade, Camila, que eles chegam. São grandes pés de valsa, se assim posso dizer, presidente. Né? São dançarinos. Eu não sei nem se seria correto eu dizer, o cara que dança muito forró é o quê, Martina? É forrosista? O que é quem dança muito forró? Forrozeiro. Mas tem um aí, rapaz, que ele, vou te contar, viu? É o que ele sabe fazer. Esse infeliz dá tanta sorte, porque parece que a legislação não permite nem citar, que a minha língua está coçando. Eu tenho que tomar cuidado. O Branquinho falou de escorpião é um bicho perigoso. Ele falou assim, picou não sei aonde, né? Eu falei, ainda bem que não pica a língua nossa. Né? Mas é dizer, presidente, temos que tomar cuidado, senhoras e senhores vereadores, com essa tralha de políticos descompromissados, que vem aqui, às vezes dá um trocadinho para um e arrebata um número de votos aí, nunca mais aparecem por aqui. Infelizmente, a comunidade, né, a sociedade, ela ainda não é, não chegou ainda ao ápice de conseguir distinguir essa má qualidade de um político. Eu gostaria de mandar um abraço aqui, seu Marcelino, Dona Edith, estive com eles esse final de semana, que comida maravilhosa, Dona Edith, parabéns. Quero também Adão e Zildete deixar um abraço, Ronaldo e Maria, Simora, que está sumido, forte abraço. O seu Joaquim e Dona Jurandi, lá do Omar, que não perdem a reunião, forte abraço também. Meu amigo Zé Haroldo, estarei indo essa semana aí, um abraço. A irmã Wanda, e eu não posso esquecer, Martina, da André e o André. Você conhece André e o André? Os maiores lavadores aqui desse Buritis, André e André. O povo trabalhador, viu? Trabalha demais aqueles dois aí, do Lava Jato lá em cima, Novo Brilho. Trabalham demais, viu, Branquinho? Joaquim e Leila, eu estou em dívida com vocês aí do bairro Taboquinha, um forte abraço, tem que fazer uma visita. A diretora Eliene, seu amigo Jorge, enfim, e seu marido Jorge. Enfim, eu gostaria, presidente, de parabenizar todos os moradores de Buritis, nossos amigos aí da zona rural. E quanto aos professores, Erni está aqui, dizer que a minha palavra hoje, ela se resume em frustração, decepção. Essa é a minha palavra por resumo de hoje. Eu estou aguardando ansiosamente, eu irei fazer um pronunciamento escrito, talvez até na rádio, mas eu ainda me reservo no direito de aguardar uma possível notícia de amanhã, né? Mas eu me sinto frustrado e tento aqui conter, porque eu sou explosivo. Isso é minha natureza, explosivo, não consigo guardar muita coisa, tem que falar, eu falo no ato. E às vezes até sem pensar. Então eu estou me controlando para conter a frustração de sexta-feira para cá. Né? Eu sei toda a história dos professores, sei a história das professoras ali do P1, sei a história da dificuldade dos alunos e sei ainda mais o desajuste do prefeito Kenny. Né? E lá no... Tem um livro, o pessoal aí que é evangélico, católico, tem um livro de 1 Coríntios 11, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala que por conta daquela briga não vos louvo, e eu não louvo o Kenny de forma alguma pela conduta que ele está a manter. Mas eu ainda vou conter, e quero aqui só... fazer coro àquilo que já foi dito pelo vereador Albertino, no que tange, no que diz respeito aos profissionais aí da saúde, Branquinho. Eu sou até suspeito de falar, porque eu acho elogiável a conduta profissional dos servidores da saúde como um todo, especialmente ali da unidade mista, que nós chamamos de postão. Eu ando esse Brasil para todo lado, Branquinho. E já me consultei muitas vezes em Brasília, mas eu gosto, às vezes, de chegar ali no postão. Aqueles enfermeiros, aqueles caras, para poder ser médico, eles só faltam diploma. Os caras têm uma experiência, uma vasta experiência. E assim são vários. É até injusto eu dizer alguns nomes, né, que vem à memória, como Max Tone, Silvano, Éder, Igor. Aqueles enfermeiros ali, os caras são bons. Entendeu? As técnicas de enfermagem, um pessoal assim que trabalha com qualidade. Com qualidade. Então, assim, o município de Buritis, ele é formado pelo maior patrimônio que existe, Erni. E sabe qual é o maior patrimônio do município? É os servidores. É o maior patrimônio que o município existe. Entendeu? Embora, e é um termo não usual, eu dizer que é um patrimônio imaterial, que é o servidor, patrimônio imaterial, o próprio servidor, que presta serviço de qualidade. Aqui, e nós temos professores que prestam serviço de qualidade, nós temos garis que prestam serviço de qualidade, né? Precisamos fazer uma comemoração com esses servidores. Então eu queria fazer coro aqui, Branquinho, porque seria hipócrita em não registrar, eu sempre vou ali, naquela unidade. Outro dia eu disse que o laboratório nosso aqui, não sei se você sabe disso, Branquinho, ele agora, o resultado é online. Então você faz o exame aqui, você está com alguma emergência, faz o exame aqui, você pode ir para Brasília, ao chegar lá o médico que vai te atender, ele consegue acessar o resultado do exame de Buritis. É algo incrível, entendeu? Isso é bom. As farmácias estão lotadas de medicamento, entendeu? Por quê? Os servidores estão sempre ali coletando e querendo melhorar cada dia mais. Os servidores nossos do município estão de parabéns. Qualidade de serviço dos nossos servidores, parabéns. Infelizmente, nós estamos com um problema que ninguém aqui, nós já está surrado esse assunto aí, que envolveu alguns servidores do município e alguns decretos que existem aí, que o prazo, ele expira amanhã, Hernia, aquele prazo que pediram lá, expira amanhã. Então, por isso, eu estou me reservando aqui, mas irei fazer, sim, um pronunciamento escrito de radiodifusão. Senhor presidente, é o que eu tinha para a noite de hoje, mandando um abraço caloroso a todos os meus amigos da zona rural, aqueles que eu não pronunciei, que igual o Branquinho falou, a gente sai pelas ruas e encontra alguém dizendo, eu gosto de ouvir, eu gosto de ouvir. Então, é isso que eu quero dizer. E dizer também, meus amigos, começou a passar aqui o rascunho da chuva, começou a pingar, isso é bom, estamos precisando, né? E que Deus mande chuva para a nossa cidade, porque estive no Taquaril essa semana, e o Taquaril, Martina, só está com poças, cortou, está secando, né? É algo triste, como diz lá naquele livro do escritor lá, O Grande Sertão Veredas, né? Se ler aquele livro e pegar a referência que tem hoje, é triste você ver o Taquaril daquele jeito. Os vereadores são mais antigos do que eu aqui no município, né? Certamente viram esse rio aí transbordando. E seu Marcelino falando para mim que nos anos 80, o tanto que ele pescava ali, né, a família dele pescava lá, e hoje o rio acabado ali praticamente. Urucuia também aí, Camila, secando. E nós já falamos que esse tal desses pivô, isso tira água do rio, mas muitos falam que não, que não, que não, etc, etc. Porque não existe uma fiscalização em cima disso aí. Né, já acabaram ali com o Barriguda 1. Fizeram uma barragem aí, um estardaço, foram para o Ministério Público, deputado e tal, e acabou. Acabou com o rio. Então estão, na verdade, assassinando os rios, sangrando os rios. E quem sofrerá mais do que nós ainda é a nossa descendência. É a nossa descendência, que nós já estamos aí de meia idade. A nossa descendência. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, muito obrigado e a todos, boa noite.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila Lula de Almeida.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite às nobres colegas vereadoras, aos nobres colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o público que nos prestigia aqui essa noite na pessoa do Erni. E também, meu boa noite a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. O vereador que fez uso da palavra primeiro, informou aqui a todos que as máquinas vão estar ali na região do Passa 3, né? Eu ouvi aqui, eu não sei se é essa semana que vai estar lá, durante essa semana que foi informado, né? E aí dizer pro coordenador aí desse serviço que há tempos ali no PA Nelson Mandela, não sei se o vereador Branquinho, que é lá do Passa 3, que conhece também a região, sabe disso, tem uma estrada ali sem ser a serra, que passa pelo assentamento, que sai do assentamento Nelson Mandela, fica uns 17 quilômetros para chegar até o Passa 3, e é fora daquele perímetro da serra. Que o pessoal também há tempos busca que possa arrumar aquela via ali, porque fica mais perto de onde ele está ali, do canto ali do Nelson Mandela, para chegar até o Passa 3. Que nesse, já que as máquinas vão estar ali, o Elcio me procurou aqui no gabinete, né? E aí pede que possa ser revisto isso aí, que se as máquinas estiverem lá durante essa semana, que possa fazer esse serviço lá, porque é uma estrada que liga e vai ficar muito mais perto e mais fácil o acesso, sem ser pela serra ali. É uma estrada antiga que já existia, mas que falta essa manutenção para ficar ali um fácil acesso do assentamento com o Passa 3. Então, se as máquinas estiverem lá nessa região, pedir que dê uma olhada nesse serviço, que procure os moradores ali, onde mora a Deusa, o Elcio, a Deusa Eli, naquele rumo ali daquele pessoal ali, que a estrada passa por ali e chega até o Passa 3, é bem mais fácil o acesso. Então deixa aí o pedido para quem for fazer, levar as máquinas do Passa 3 para ver essa questão aí. Também o vereador que me antecedeu aqui falou muito bem. Realmente nós vivemos estamos num período da gente escolher aí os novos governantes do nosso país, né? E comungo com as palavras que foram ditas aqui pelo vereador que me antecedeu, e dizer também que o pessoal ficar esperto, verificar quem os projetos que foram aí de grande impacto para o nosso país nos últimos tempos, né? E que diga por sinal negativos, verificar quem foram os deputados, senadores que votou em alguns projetos, por exemplo, na PEC 241, que agora é a 55, que congela os gastos públicos, né, com educação e saúde por 20 anos. Como é ano de eleição, é bom verificar quem foram os deputados que votaram nesse tipo de projeto, né, nesse projeto de emenda constitucional. A reforma trabalhista que deu aí, veio com a grande farsa, dizendo que iria aumentar, gerar emprego, deu autonomia às grandes empresas, né? E pelo contrário, a gente viu foi uma taxa de desemprego grande no nosso país, que está chegando aí aos 13 milhões. Também verificar quem foi as pessoas que votaram nisso, porque às vezes a pessoa realmente vem, os paraquedistas, dá um agrado, faz alguma, coloca alguma emenda, alguma coisa do tipo, pega o voto, mas na hora de representar realmente os anseios do povo, vota em projetos que vêm em desencontro, em desfavor a toda a população do nosso Brasil. Também verificar essas questões de discurso de ódio que são espalhados, né? Candidatos que acham que mulher deve ganhar menos porque engravida, né? Que ter filho gay é falta de porrada, que não aceitaria ser operado por um médico cotista, né, que o erro da ditadura, que defende que o erro da ditadura foi torturar ao invés de matar. Então, esses discursos de ódio a gente também já está cheio. Eu, como mulher, não poderia deixar de estar também falando sobre esse momento e dizer que nós mulheres, nosso país, somos mais da metade do eleitorado brasileiro. E votar em pessoas que não representa e não entende, né, o que é ser mulher, a dificuldade que é da gente já estar no parlamento, ter uma atividade a mais, né, ter que cuidar de casa, cuidar e trabalhar também. A mulher não é mais só aquela pessoa recatada e do lar. A mulher cada dia mais ganha seu espaço na política. Não é à toa que aqui, nessa Câmara de Vereadores, nós somos 4 mulheres, né? E exigimos e merecemos o nosso respeito. E votar em candidatos que falam um discurso que a mulher deve ganhar menos que o homem porque engravida, isso eu repudio esse tipo de atitude, né? Essas divergências que a gente tem com esse tipo de atitude de alguns candidatos, ela não é só política, ela é moral. Eu não concluí o raciocínio, nós somos mais da metade do eleitorado brasileiro e temos pouca representação nas instâncias de poder. De 513 deputados, nós temos umas 50 e poucas mulheres. No Senado a gente tem aí 10 ou 13% de mulheres representando. Então, eu acho que chegou a hora da mulher realmente lutar e colocar pessoas que realmente nos representem, né? E que faça isso de forma que venha atender os nossos anseios. Gostaria de mandar aí um abraço para o Deusvaldo, lá do Cristo Redentor, para Maria Tiago e para o Bernardo, também do Cristo Redentor, para a Marilene, diretora, que também está nos ouvindo e acompanha todas as reuniões, para a Dona Joana da Campininha, que tive com ela há um tempo atrás, graças a Deus, está fazendo a fisioterapia na Vila Serrana e já teve um avanço significativo, né, do AVC que ela sofreu. Ela pelo menos já está conseguindo andar e conversar normalmente. O Silvio da Manga também gostaria de mandar meu alô, um abraço. Para a Dona Inês do São Vicente. Por hoje é só, seu presidente. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador Didé.
Boa noite, presidente. Boa noite, meus colegas vereadores. Público nos prestigia aqui nessa noite e a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Eu quero primeiramente pedir para o Douglas, que ele, né, que a gente tem rodado, o pessoal está cobrando bastante da gente aí, Pra dar uma olhada aí no pessoal da estrada do Barriguda 1 e 2. A costela ali tá complicada de rodar pra aquele lado ali. O pessoal tem reclamado bastante, né? E o pessoal já tá informando aqui que as marcas tá lá pra região do Riacho Morto, depois vai pra Passa 3. Mas que eu acredito que ele não tá trabalhando só com a máquina só, né? Deve ter duas frentes de trabalho. Que ele possa estar olhando aí pro pessoal aqui dessa região. Assim como na estrada aqui, ó, que vai acesso aqui para Copago. O pessoal foi ali, fez um trabalho ali, até na boca da ponta do chafariz aqui, fez um cascalhamento lá, mas ficou uma parte ali perto do seu Nilo Procopio aqui, ó, que é um borrachudo que tem lá. Lá tá complicado, o pessoal que passa de carro pequeno até que vai, mas quem passa de carreta carregada lá sabe a dificuldade que tá. Né? Então, esburacado, muito poeira no lugar, é questão assim de meio dia de serviço ir lá, para colocar um cascalho lá que ia melhorar bastante, já que a estrada aqui de acesso aqui não está tão ruim, mas que tem essa parte lá que está complicado dos caminhões carregados passar, que ele possa estar olhando aí para nós aí. Assim como o secretário também de obras, o nosso amigo, irmão borracheiro, né, lá do lavador, ele tem cobrado constantemente a questão de um quebra-mola ali em frente ali, porque o pessoal, quando vai manobrar para entrar dentro do lavador dele ali e para sair, sempre tem ocorrido situações lá de quase de acidente, né? E ele tem cobrado muito a questão desse quebra-mola lá. É difícil a gente estar pedindo aqui, pessoal, acho que eu já pedi isso aqui umas 5 vezes, né? Espero que ele esteja nos ouvindo e que possa atender. Não é esse vereador aqui não, é um comerciante, é um morador aqui de Buritis, é um contribuinte que está reivindicando isso já faz tempo, né? Então, é direito, acho que o pessoal ali estão constrangidos do trânsito ali, o pessoal desce ali da pista para dentro do bairro Veredas ali, em alta velocidade, e só está tentando evitar que aconteça um acidente no local. Eu estava aqui aguardando também, o vereador manifestou a indignação dele com o prefeito. Né? Eu estava aqui hoje esperando alguma novidade. Na reunião passada, nós discutimos bastante aqui, não só na reunião passada, eu acho que isso já é matéria de umas 3-4 reuniões atrás, a questão dos professores que foi dispensado, a questão do decreto. E na reunião, salvo me engano, eu acho que eu ouvi muito bem, e eu acho que eu estou com a memória boa, ficou de dar uma resposta dia 17. Apesar que eu tinha contestado desse tempo, que o prefeito ia analisar, ia ponderar, ia estudar, ia fazer uma série de coisas, né, sobre isso. E, meu ponto de vista, eu já deixei claro na semana passada, que era só uma questão de ganhar mais tempo e embromação, que não tinha diálogo. Assim como não tem, porque hoje até a base já manifestou que não teve resposta nenhuma. Será que, durante esses dias todos, não parou um tempinho para analisar, já que pediu esse tempo para analisar, para trazer alguma resposta que vai voltar atrás sobre a questão dos professores, ou que não vai? Eu acho que essa manobra aí para ganhar tempo, vamos falar assim, e parece que é assim, vamos deixar passar o tempo, a poeira baixa, e nada acontece, não vou ter que tomar providência nenhuma, vou ter que tomar uma posição. E a gente está aqui sempre cobrando essa posição. Se vai, fala logo, se não vai, também não precisa ficar se arrastando. Ah, daqui, o prefeito falou que vai vir aqui na quarta-feira, que vai dar resposta. É brincadeira, né? É brincadeira, não sei nem de vir com essa resposta para nós aqui, porque quando quer atender, por telefone mesmo fala, ó, volta atrás aí, faça isso, faça aquilo outro, porque o mesmo jeito que tomou a providência para fazer isso, pode também ter essa providência de voltar atrás. Né? E a gente está aqui aguardando, eu acredito que a relatora do projeto que a gente apresentou aqui, para assustar o decreto sobre a progressão dos funcionários, eu acho que ela pediu esse prazo justamente porque o prefeito pediu para esperar um pouco, para ele fazer essa análise. Então eu não vejo, ela está falando aqui que não pediu, então eu não vi o motivo de segurar o projeto, que é uma questão tão simples. Né? Poderia ter deixado dar sequência no projeto. Eu acho que hoje mesmo a gente já estava aqui com ele em pauta, para a gente estar votando. Vote quem achar que deve votar. Então, que eu não vi motivo nenhum. Se não pediu para esperar até esse momento, eu não vi motivo nenhum de segurar esse projeto. E que poderia muito bem estar andando aqui na casa. Porque eu acho que vai ter que chegar nesse ponto. Que vai ter que chegar nesse ponto da gente tentar aprovar esse projeto aqui de resolução para tentar assustar os efeitos desse decreto. Porque depender do prefeito, eu acho que ele não vai ter que tomar posição nenhuma. Porque o que foi apresentado para nós aqui na reunião passada é que até no dia de hoje teria uma resposta e nem sequer atendeu, né? Porque, tecnicamente que eu sei, nem atendeu as pessoas que participaram da reunião com ele, não atendeu. Então, eu acredito que na próxima semana esse projeto já está em andamento aqui na casa, né? E não tem motivo de estar segurando esse projeto. A gente espera por isso, a gente precisa aprovar esse projeto aqui na casa. E os professores, eu sempre falei, não vai voltar atrás. Queimar minha língua daqui para amanhã, mas que não vai voltar. Mas eu torço para queimar minha língua, né? Mas não vai voltar. Então, é isso que a gente espera, que o prefeito, pelo menos nessas horas, chegue e fale, né? Toma posição, assim como tomou, para tomar as providências sobre o decreto, sobre a dispensa dos professores. E eu quero aproveitar aqui também, senhor presidente, eu quero fazer um convite, na quarta-feira, às 19 horas, na Praça da Juventude, nós estamos aí promovendo uma manifestação em benefício de um candidato. Eu não vou citar nome aqui, que a gente é vetado para citar o nome, mas está aí a divulgação na rua, o pessoal está mandando por WhatsApp aí, é só o pessoal ficar ligado aí que vai saber de quem que é. A gente está convidando aí para fazer esse manifesto, né? Eu conto com todos os admiradores, né, aí que possa estar presente, para a gente fazer uma grande manifestação aí na Praça da Juventude, na quarta-feira, às 19 horas. Né? Então, eu quero contar com a presença de todos. E já, os meus colegas manifestou na questão de candidatos, nós estamos aqui num período, e hoje, né, está próximo das eleições, e o tanto que a gente tem sido cobrado, e o pessoal indignado com a situação nossa, digamos assim, vamos colocar estadual e nacional, sobre a questão política. Então, acho que chegou a hora do eleitor poder analisar a conduta de cada candidato, que seja deputado federal, estadual, governador, senador, presidente. Então, que possa estar analisando a conduta, o trabalho de cada um, né? Que é agora que tem o direito do voto e tem o poder na mão de mudar. Se começar a votar em candidato que não tem compromisso, só para promessas, nós vamos continuar no mesmo jeito que está. Eu acho que a gente tem que apostar na mudança. Eu acho que pior que está não fica. Então vamos mudar. Muda Brasil, né? Muda Brasil. E acho que a gente tem que olhar bastante. Então eu peço todos os eleitores que possam parar um pouquinho. Se não está bem instruído sobre os candidatos, converse com o filho, converse com a tia, converse com algum vizinho, mas que possa estar orientando e ficar mais por dentro do que acontece no cenário político. Né? A gente precisa de candidatos que realmente tenham compromisso com o nosso município. E eu não posso citar os nomes aqui, mas quem me vê pela rua aí vai ver o nome dos meus candidatos. Eu tenho certeza que é tudo ficha limpa. Candidatos empenhados e que já contribuiu sim com o nosso município. Então, eu espero que dessa vez agora, nosso Brasil tome um rumo bem diferente do que tem sido nesses 2, 3, 4 anos que está no nosso Brasil aí. Essa dificuldade que está e essa bagunça que virou a presidência da República. Então, era só isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Pela honra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina, da Serraria.
Boa noite, senhor presidente, os nobres colegas, o público que se faz aqui presente, em nome do Kleber e de sua esposa, todos os ouvintes da Rádio Transamérica e também a TV Urucuia. Para deixar bem claro aqui a respeito do decreto, desse projeto que está em minhas mãos, que eu sou relatora, prefeito e nem ninguém me pediu para poder usufruir que tem o prazo de 15 dias. Mas a gente teve uma reunião onde que estavam presentes eu, Carlos Fernando, Tonzinho e a dona Nílvia, onde que a gente teve um diálogo e que para o dia de hoje ficou na nossa conversa que até o dia 17 a gente teria uma resposta. Então a expectativa era a seguinte, que até o dia 17 essa resposta chegaria até as nossas mãos. Até no exato momento, nenhuma resposta nós obtivemos. Mas deixar bem claro que não estou prendendo projeto nenhum e que sou contra, sou a favor, sim, de ter as progressões dos servidores. Isso eu sou, a vereadora Martina, é contra, sim, esse decreto que está aqui para nós poder decidirmos. Então, vamos aguardar até amanhã, que eu acredito que dia 17 foi o prazo. Vamos ver se até amanhã ele chegará até as nossas mãos. Caso isso não ocorra, na segunda-feira, pode ter certeza que nós iremos dar procedimento legal aqui nas nossas comissões. Hoje, nós recebemos aqui um comunicado que até me surpreendeu, que o mês que vem vai inteirar 2 anos que nós não temos Banco do Brasil mais aqui em Buritis. E esperamos que não seja mais uma enrolação, uma expectativa que o banco realmente volte a funcionar. Essa notícia a gente recebeu com muita alegria, que as obras foram retomadas e que a previsão do banco está funcionando na mesma sede, no mesmo local, para o mês de janeiro, viu, dona Graça? Janeiro agora de 2019. Então, iremos aguardar e esperamos que realmente retorne a funcionar, que o desgaste é muito grande, tanto para o comércio, para o funcionalismo, para os nossos moradores aqui de Buritis. Deixar aqui um abraço aqui para Juscelino e Helena, lá da Copago, pessoal da região do Piratinga, onde que nós estivemos reunidos esse final de semana, deixar um abraço para todos os moradores da região do Piratinga, e deixar aqui um abraço também para Orlando e dona Dinaura, professor Valdinei, e deixar aqui os meus sentimentos à família do seu Vanderlei e à família do Nilcinho, que também ele perdeu mais uma vez, né, mais uma pessoa ali na Serra. Então, deixar aqui os nossos sentimentos à família do Nilson. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Bem, boa noite aos nobres colegas vereadores, boa noite aos ouvintes da Rádio Transamérica e gostaria de cumprimentar o público presente em nome da minha madrinha Graça, que está aqui presente hoje. Muito obrigado pela presença. Seja sempre bem-vindo a essa casa de lei, que é a casa do povo. Eu gostaria aqui de começar hoje fazendo um agradecimento para a dona Fia, lá da Vila Palmeiras. Dona Fia me diz que nós nem lembramos da Vila Palmeiras, que a gente esquece a Vila Palmeiras. Então, dona Fia, quero deixar um abraço aqui em nome de todos os vereadores dessa casa, porque às vezes a reunião é tão assim, a gente fica tão tenso na reunião para defender os direitos e acaba esquecendo de algumas regiões do nosso município. Mas deixo aqui um abraço muito carinhoso à senhora, dona Fia, e muito obrigado por ter passado para a gente. É o que eu disse para a senhora, traz as demandas para nós, fala para nós, porque o nosso município realmente é muito grande. Às vezes a gente tem vontade de visitar todo o município, mas não temos condições de chegar até vocês. Muito obrigado e me desculpa por não lembrar de vocês da Vila Palmeira, mas nós lembramos sim, nós só não falamos, tá bom? Quero deixar também um abraço para a dona Santa, mãe do Lorival, um abraço para o Elias, um abraço para o Bedias, lá do PA União, que cobrou também, que a gente também não manda um alô para eles. Desculpa, talvez, a nossa ausência por não estar mandando esse abraço para vocês. Lá na Vila Cordeiro, eu quero deixar aqui também cumprimentar a Vila Cordeiro em nome da Shirley e dizer que a Shirley está convidando a todos para o baile da terceira idade, dia 22, na Vila Rosa. Será bem recebido, com certeza, todos que comparecer esse baile da terceira idade. Quero também cumprimentar o seu Zezé Batista, no qual um grande companheiro, amigo da gente. Muito obrigado, Zezé Batista, por tudo que vem fazendo em prol de melhoria do nosso município. Quero também aqui dizer e agradecer para o Douglas por ter atendido o pedido na segunda-feira, arrumar a estrada lá da Fazenda do Deus, que é no PA Cristo Redentor. Muito obrigado, Douglas, por ter atendido esse pedido. Quero agradecer também ao prefeito que atendeu o pedido junto ao Douglas. Obrigado, mas não esqueça que tem a Estrada dos Mangues também, que está numa situação crítica. E assim que as marcas chegarem no Riacho Morto, passando a Vila São Pedro, que não esqueça de fazer esse trajeto, essa estrada, que estão esperando ao mesmo prazo, há 2 anos esperando essa estrada. Quero agradecer também ao seu Quinzinho Coelho, pessoa dinâmica, e a sua família. Muito obrigado, seu Quinzinho. Senhor Alexandre, lá da Palmeira, e família, muito obrigado. E dizer para você também, Denilto, lá do PA Nelson Mandela, que é o presidente do PA Nelson Mandela, e a Ivani, que é presidente do PA Cristo Redentor, a respeito dos implementos que está sendo liberado junto à Codevasp. Dizer para vocês que eu liguei hoje, tive contato com a dona Felicidade, e ela nos diz que dentro dessa semana está liberando esses implementos para vocês. Eu sei que estão todos preocupados, que as chuvas estão chegando, mas eles vão chegar a tempo, sim, esse implemento, com a honra e a glória do Senhor, se há necessidade desses implementos para vocês. E vocês, dos postos artesianos também, continuam embargados pelas empresas que perderam a licitação, tá? Mas estamos trabalhando para que libere esses postos artesianos, no máximo, até o final de outubro para vocês. Quem está falando aqui é o vereador Gil da Mariquita, que é um compromisso de trabalho que nós temos junto à população de Buritis. Quero agradecer também ao Pedrinho e parabenizá-lo, a sua filha, que fez aniversário no sábado, no qual estávamos lá festejando esse aniversário. E cumprimentar todos os moradores da região do Piratinga, em nome do senhor Pedrinho. Quero dizer a todos os professores presentes que estão ouvindo, realmente o prazo seria hoje a resposta do nosso prefeito. Mas vamos aguardar até amanhã. Vamos ver o que vai ser deliberado pelo prefeito, o que podemos fazer. Amanhã eu tenho um resumo junto à Rádio Transamérica, às 11 horas, estarei dando para vocês um posicionamento concreto. E é o Erni que está presente a respeito do INSS, Erni. Na semana que vem, provavelmente, nós vamos ter uma pessoa do INSS trazendo o esclarecimento a respeito das aposentadorias que sofremos tanto em Buritis. Tá? Falamos hoje com o superintendente lá do INSS, e ele me disse que até a semana que vem está fazendo um resumo. Pediu para agradecer, o Erni, a presteza que você tem tido de encaminhar aqueles documentos, tá? E está ajudando facilitar a chegar até onde está tendo essa dificuldade de aposentar as pessoas dentro de Buritis, nas quais estão aí 2 anos na fila esperando uma aposentadoria. Isso é vergonhoso no país que vivemos hoje. É um país informatizado, e não ter que passarmos por 2 anos aguardando para aposentar por um direito adquirido desses servidores que estão aí sofrendo tanto e aguardando esse dia. Mas eu me comprometo que até a semana que vem nós teremos uma resposta concreta a todos os servidores que estão aguardando essa aposentadoria de vocês. Saiba que estamos trabalhando e buscando. E o que a nobre colega vereadora Martina disse hoje a respeito do Banco do Brasil, a superintendência do Banco do Brasil encaminhou assim um ofício para o gabinete desta casa, que é o vereador Gil da Mariquita, dizendo que até janeiro será feito sim a abertura da agência do Banco do Brasil, na qual tivemos algumas reuniões, né, vereadora Vânia? Lá junto à superintendência do Banco do Brasil, junto à deputada que nos ajudou muito lá também, na qual não vou citar o nome no momento, porque nós estamos em um período político, entendeu? E dizer que a superintendência encaminhou um ofício dizendo que até o dia 15 de janeiro, a agência do Banco do Brasil será aberta, sim. Isso é uma vergonha, né? Vamos comprar um bolo de aniversário, vem de cantar parabéns, né? 2 anos está fazendo. Então merece uma velhinha e cantar os parabéns do Banco do Brasil, que é uma entidade de grande poder e fazer tanto descaso com a cidade de Buritis. Passaremos para a segunda parte. Não há matéria para deliberação. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha, líder do PT do B, é do Avante.
Agora líder do Avante, né, presidente? Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar o público que nos prestigia nesta noite, na pessoa da dona Graça, na pessoa da Cláudia, uma pessoa que honrosamente se faz presente neste plenário. Cumprimentar também todos os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Gostaria, vereadores, de agradecer a todas as pessoas que visitei durante a semana passada, todas as pessoas dos bairros, das comunidades, das vilas, dos distritos, enfim, todas as regiões de uma forma geral. Agradecer por abrir as portas das casas de vocês e de nos receber de forma tão acolhedora. Na ocasião, pude falar sobre o nosso projeto Vereadora nas Ruas, que a cada dia, graças a Deus, vem ganhando força em nosso município. Pude apresentar parte da nossa equipe de lideranças, que está há mais de 6 meses, juntamente com essa vereadora, rua por rua da nossa cidade, falando sobre os nossos projetos, metas de trabalho e ouvindo os anseios, as reivindicações e sugestões de melhorias para o nosso município. Dizer que cada solicitação feita a esta vereadora, tanto do meio rural como da zona urbana, estaremos encaminhando ao executivo para as devidas providências. Inclusive, quero desde já solicitar ao executivo municipal, através da Secretaria de Obras, 2 quebras-molas que nos foram solicitados, uma em frente à padaria do João, próximo à loja ali do Bazar das Novidades. Essa solicitação foi feita não só pelo João da padaria, mas também pelos demais comerciantes daquela localidade, que nos relataram alguns acidentes ocorridos naquele local. Outro quebra-mola também que nos foi solicitado, e quero aí repassar ao nosso secretário de obras também, é em frente à Rua Ceará, principalmente nas proximidades da Igreja Congregação Cristã no Brasil, local onde é celebrados cultos religiosos, batismos, ensaios regionais, local onde transita muita crianças, idosos, enfim, um grande fluxo de pessoas que por ali frequentam, circulam e estacionam carros naquela Rua Ceará. E a preocupação não é somente dos membros da igreja, mas também dos moradores daquela rua, pois também neste local já aconteceu diversos acidentes, existem carros com alta velocidade que por ali transita diariamente. Quero solicitar também nesta noite ao Júnior, secretário de administração, ao Douglas, secretário de transporte, melhorias nas estradas que atende a comunidade da Vila São Vicente e mais uma vez também cobrar melhorias para as estradas da Manga, do São Sebastião, do Brejinho e do Banco da Terra, localidades que essa vereadora passou durante essa semana, e que realmente a situação não está boa. Tem também, presidente, o senhor falou aqui, 2 anos que eu vejo o senhor reivindicando melhorias ali para as estradas dos Mangues, assim como essa vereadora vem clamando também, 2 anos melhorias para as estradas da Manga. A situação é difícil, é cansativo para nós, vereadores, falar quase toda segunda-feira a mesma coisa. Mas a gente viu que o vereador professor Branquinho relatou que as máquinas vão estar ali na região do Passa 3 e Riacho Morto, e nós sabemos que tem 2 frentes de trabalho, e a gente pede ao Alaô e à equipe da prefeitura que o pedido, quando a gente faz, ele não é feito aqui para a vereadora, mas para aquelas famílias que precisam de uma estrada de qualidade para vir para a cidade, para fazer as suas consultas, para fazer as suas compras. É o mínimo que o município pode oferecer, são estradas dignas aos nossos pequenos produtores rurais. Outra reivindicação que quero fazer aqui nesta noite, vereadores, também tem 1 ano que nós estamos cobrando melhorias na Ponte do Bonito. Agora, se eu não me engano, em setembro, já aconteceu aí 1 ano que a gente está cobrando melhorias. A comunidade também, professor Branquinho, tem sido parceiro, já colocou à disposição de fazer doações e a gente não consegue entender por que aquela ponte não sai. Está aqui o Alcias, uma pessoa moradora ali da região. A gente também teve na casa do Sismundo neste final de semana e ele nos cobrou e falou comigo: vereadora, se começar a chover, vai ficar aquela mesma situação, a dificuldade do ônibus para passar com as nossas crianças. Tem um desvio, mas o desvio é difícil o acesso lá. Então, quero aí reforçar mais nesta noite essa cobrança ao nosso secretário de transportes. Dizer também, não poderia deixar, Erni, de falar aqui sobre a questão dos professores, dizer que, infelizmente, nosso presidente, Geudo, aliás, felizmente, né, presidente, o senhor fez a parte do senhor quando marcou aqui uma reunião na Câmara Municipal com o prefeito na busca de um diálogo, com o objetivo de rever a situação de dois decretos expedidos pelo prefeito municipal e também quanto às demissões. Mas, infelizmente, Erni, uma reunião que você não pôde participar, porque o prefeito, né, não queria que você participasse como representante do sindicato, uma reunião que a gente achou que a princípio seria harmoniosa, mas, infelizmente, faltou equilíbrio, né, por parte do prefeito, ou não sei se é porque ele não aceita ouvir as nossas cobranças. Não chegamos, Erni, a êxito nenhum naquela ocasião. Apenas vi uma pessoa que relatou gastar em torno de 40 a 60 mil com gratificações, porque essa vereadora, Erni, perguntou para o nosso prefeito quanto o senhor paga de gratificação para os cargos comissionados. E ele nos relatou que seria de 40 a 60 mil. Mas, infelizmente, sequer tinha em mãos um levantamento dos gastos com as progressões. Foi lá, cortou, mas não tinha sequer um levantamento das progressões. Ouvi dizer também, Erni, que ele responsabilizaria sua diretora da Escola Filomena por esta assinar papéis sem ler. Achei um absurdo ouvir isso da pessoa dele, mas ele disse que responsabilizaria a pessoa por quê, né? Papel este que ela tem, que ela, Elisete, com toda a sensibilidade, solicitava apenas a reintegração das professoras Sônia e Valdirene ao cargo, tendo em vista serem pessoas idôneas, com vida pregressa, profissional, incontestáveis, que são essenciais do agente público. Assim como os outros, né, Erni? E mais, disse ser o nosso prefeito irreversível às demissões. Mas quando ouviu desta vereadora falar que a sua atitude era de uma pessoa cruel, porque para mim era, Erni, e covarde, o prefeito chegou a fazer gestos dignos de uma pessoa, infelizmente, no meu ponto de vista, naquela ocasião, desequilibrada, até mesmo infantil, ou perturbada espiritualmente. Depois pediu prazo para fazer novos diálogos. Chegamos até a pensar que o prefeito deveria ter se arrependido da sua atitude, né, e todo arrependimento é louvável, né. A gente chegou a crer que Deus tinha tocado no coração dele, que ele tinha repetido melhor, porque marcou novas reuniões. Mas nós ouvimos aqui na semana passada, eu não estava presente, mas pude ouvir pela rádio, que ele pediu um prazo até dia 17, e esse prazo, Erni, venceu hoje. E a gente, o que a gente pode perceber aqui hoje, que mais uma vez nosso prefeito está empurrando o sindicato, os cargos comissionados e os professores com a barriga. E a gente, Erni, a gente fica muito triste quando isso acontece. Nós temos um projeto de resolução que está tramitando na casa, a vereadora Martina era relatora, com certeza está devolvendo o projeto para nós. E eu quero dizer a você, Erni, que o que eu puder fazer para ajudar, para que esse projeto, juntamente com o presidente da Câmara, ele venha para a votação na segunda-feira, para a gente estar resolvendo de uma vez por todas, se suspende, se susta esses decretos, eu quero falar para você e para todos os professores e cargos efetivos que estão nos ouvindo, que vocês têm o apoio dessa vereadora. Talvez não seja muito, mas nós temos aqui, né, a força de voz para representar, para lutar por vocês, e a gente vai fazer o possível para que esse projeto esteja na pauta na segunda-feira e que esse projeto seja votado e que a gente possa sim sustar esse decreto. Ok? Meu muito obrigada. Uma boa noite a todos, a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Um abraço ao meu amigo Omar, que está lá ligado no São Vicente, nos ouvindo nesta noite. Um abraço a toda a sua família, ao pessoal do Barro Vermelho, ao pessoal da Macaúba, todo o pessoal da Campininha, pessoas muito queridas para todos nós, que a gente vai estar marcando novas agendas neste final de semana. Meu muito obrigada, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Mais uma vez, quero cumprimentar os colegas vereadores aqui presentes, quero estender os meus cumprimentos às pessoas que estão nos ouvindo no plenário da Câmara Municipal, quero cumprimentar todos aqueles que nos ouvem via internet, aonde quer que esteja, aqui na cidade de Buritis e também em outras cidades, nos ouvindo e nos vendo também via internet. Quero reafirmar mais uma vez que sou totalmente contrário ao decreto, aquele decreto que suspende, mesmo que temporariamente, por 2 anos, a questão dos benefícios dos efetivos, né? Professores e servidores efetivos do município. Dizer também que sou contra, mais uma vez, e que repudio o tal ato, aquela questão também da demissão dos servidores contratados. Eu disse na reunião anterior que isso é uma ofensa à nossa categoria, porque atinge não é só os contratados, atinge também, de uma forma geral, os professores efetivos também. Então, mais uma vez, firmando essa questão e dizer que o projeto de resolução que tramita nessa casa, que eu vou estar votando totalmente favorável, se vier aqui para o plenário para ser votado, dizer a categoria que tem o meu total apoio como servidor, porque eu entendo que a lei ela não pode retroagir, e ela só pode retroagir para beneficiar, quando ela retroage é para beneficiar e não para atrapalhar. E essa suspensão, mesmo que temporária, ela fere os direitos adquiridos. E a gente não pode aceitar, em hipótese nenhuma, abrir um precedente desse para que isso aconteça aqui em Buritis, porque se isso acontecer, como aquele caso que na língua de advogados, aí, na língua jurídica, eles falam, vai ter um precedente maior para que no futuro outros direitos também possam ser retirados. E isso a gente não concorda, a gente não admite em hipótese nenhuma. Então, sobre essa questão aí, eu deixo bem claro a todos os servidores, aos meus colegas professores, a todos os servidores efetivos também do município, e dizer que o vereador professor Branquinho adere a essa questão dos professores, a essa causa que prejudica a nossa categoria dos servidores efetivos, e eu vou estar votando juntamente com os colegas para tentar eliminar esse decreto e também para que possa readmitir os servidores demitidos aí, os professores. Eu até conversei com o Júnior, que é secretário, com o prefeito eu não tive a oportunidade de conversar, mas eu falei com o Júnior, eu sou totalmente contrário. E eu estou aqui para somar com o governo naquilo que a gente pode somar. Mas naquilo que atinge o vereador, naquilo que fere a minha condição como vereador, que eu recebi vários comunicados de colegas professores que me admiram, que houve a reunião toda segunda-feira, e dizendo para mim, se eu estivesse defendendo esse decreto, se eu estivesse defendendo essa demissão dos servidores contratados, que eles em hipótese nenhuma me defenderiam em lugar nenhum. Então, eu não quero que isso aconteça. Eu sei que não são muitos professores que me defendem. Embora a gente sabe que eu tive alguns projetos fundamentais na área da educação, e eu já falei várias vezes, foi para repetir mais uma vez, eu repito. Projeto de lei que permite remoção em período probatório. Pedro Paulo está ali, até mandando um abraço, Pedro Paulo, que eu pedi uma cópia da lei estadual e nós fizemos uma lei municipal. É o projeto de lei que modificou o artigo 40, onde o servidor, o professor, poderia ganhar por menos de um cargo. Hoje, no município, existe uma lei dizendo que nenhum professor pode receber, professor efetivo, nenhum professor efetivo pode receber por menos de um cargo, e essa lei é de minha autoria, os colegas vereadores sabem disso, foi uma luta tremenda para modificar isso. Eu disse na reunião anterior que eu falei que o professor Zé Maria sentava bem ali naquele cantinho ali, uma vez que eu vim aqui para modificar esse artigo 40, modificar não, para tentar pedir, né, e não fui ouvido naquele momento, e eu disse também que eu falei para ele, eu vou ser eleito vereador, e vou estar nessa casa de leis, e vou modificar esse artigo 40, e parece que Deus lá no céu, aquele todo poderoso, nos ouviu, e me colocou no primeiro mandato, e hoje já estou no segundo mandato como vereador, e eu tive a graça, a satisfação de poder alterar, com a minha luta, com o meu empenho, com o apoio do governo, que também atuava naquele momento, nós alteramos o artigo 40. E repito mais uma vez, nenhum profissional da educação efetivo, professor, pode receber nesse município por menos de um cargo. Porque é claro, se você toma posse num cargo, você vai receber por um cargo. No estado, o cargo é 16 aulas. Eu tentei também fazer essa alteração, de 18 para 16, mas isso eu não consegui. Por enquanto nós não conseguimos, mas quem sabe um dia já puder alterar também de 18 para 16. Então fica aqui esse empenho do vereador, só fazendo uma prestaçãozinha de contas simples, para mostrar que eu também já sempre defendi essa categoria, porque é a minha profissão. O vereador Carlos Fernando não está aqui mais, mas ele falou uma frase que eu costumo dizer, eu estou vereador, mas eu sou professor. E com a graça de Deus, vou findar a minha vida nessa profissão tão importante, tão nobre, que transforma pessoas e pessoas, faz com que as pessoas transformem a sociedade, faz com que as pessoas transformem o mundo em que vivemos. Então essas são as minhas palavras dessa noite a respeito dessa questão. Eu quero deixar um abraço especial aí a todos aqueles que admiram o trabalho do vereador professor Branquinho, aqui, porque na verdade nós estamos aqui para defender firmemente, com afinco, as pessoas que não têm voz, não têm vez, às vezes não têm um microfone para falar, mas aí tem um vereador para representar. Esse país é um país de democracia representativa, e é essa função que estamos aqui fazendo, para representar aqueles que acreditam na gente, até aqueles mesmo que não acreditam também, né? Porque a gente é vereador, não é só de um distrito, é vereador de Buritis, é vereador de toda a nossa região. Quero deixar um abraço especial para a Andréia, nos ouvindo nesse momento, professora Rosina, para a Cláudia, diretora da Escola Estadual São Domingos, Valdinei, professor Valdinei, para o Charles, vice-diretor da Escola Gemiro, aproveitando um abraço especial para o meu amigo Pedro Paulo, também aqui presente, o professor Cleiton Gomes, também amigo, irmão, considero como irmão de infância aí, professor Nilson Gomes, professor Carlos Ribeiro Mendes, também outro irmão aí de consideração, e a todos aqueles que nos ouvem nesse momento, tanto em Buritis quanto no meio rural, sintam-se abraçados por esse vereador, e dizer também ao pessoal do meio rural que nos ouve lá no distrito de São Pedro, as cobranças não vão parar nunca, enquanto eu estiver aqui, no último instante do meu mandato, nós vamos reivindicar e mostrar que o meio rural merece tanto quanto a cidade também merece. Nós estamos no meio rural, não é só para votar, não é só para chegar na época da eleição, dar tapinha nas costas e ser abraçados, quando muito pensam que são assim. Eu entendo de forma diferente, fui eleito vereador para dar voz e vez a uma comunidade que há mais de 20 anos não tinha voz nem vez, não saía nada, ninguém falava nada. Quando falava de distrito de São Pedro, o povo fazia rir. Hoje não, hoje é uma comunidade respeitada e eu espero que o povo entenda. A gente sabe que nesse meio político existe muita inveja, muita intriga, tem muita gente que não entende o trabalho do vereador, mas eu digo aqui e repito, o dia que eu sair dessa casa de leis, vou sair de cabeça erguida, porque o melhor que eu pude fazer pelo meu lugar, o melhor que eu pude fazer por Buritis, eu tentei fazer. Aqui em Buritis mesmo, recentemente, uma emenda de 100 mil reais foi paga no mês de julho, 6/7/2018, para comprar medicamentos para a saúde, foi uma emenda que o vereador Branquinho conseguiu. E aí, pouco divulgado, ninguém falou, oh, parabéns, vereador, ninguém falou dessa forma, mas eu falo e provo, está no meu Facebook, o extrato do pagamento, a data do pagamento, o valor da emenda, o dia que foi pago a emenda, então 100 mil reais para a saúde aqui. E falo também que o vereador conseguiu 300 mil reais de pavimentação para o distrito de São Pedro, e consegui 368 mil reais, obviamente, somando a contrapartida da prefeitura, para quadra poliesportiva da nossa comunidade, porque nós sonhamos com isso. Não existe uma comunidade ficar do jeito que está lá sem ter um local adequado para a prática de esporte. Porque o esporte educa, o esporte socializa, o esporte economiza, até mesmo com a segurança pública. Porque à medida que a criança está praticando esporte, que o jovem está praticando esporte, ele está pensando em algo positivo, ele não está pensando em praticar delitos, partir para a criminalidade. Então é por isso que a gente sonha com essa quadra de esporte lá. Eu tenho convicção, a ordem de serviço tem que ser dada do dia 7, a partir do dia 7 de outubro até o finalzinho de novembro. E nós vamos estar aqui tornando público e notório isso para que o povo de Buriti saiba, para que o povo do distrito de São Pedro saiba, que se essa ordem não for dada, nós perderemos o recurso, porque é até o dia 30 de novembro que é para ser dada essa ordem. Porque era para ser iniciada em julho, 7 de julho. Não iniciou, então foi prorrogada para mais 5 meses. Então se chegar novembro e não der ordem de serviço, nós perderemos a emenda, só que o povo de Buritis vai saber publicamente se isso acontecer, porque a vontade do vereador, e eu tenho certeza, a vontade do prefeito é que essa obra se inicie, e quem pegou essa obra foi o Célio, o engenheiro Célio aqui de Buritis, a Mapa Engenharia, e é logicamente, eu não vou negar em momento nenhum que vai ter uma contrapartida da prefeitura, porque também é obrigação, obviamente, o vereador está aqui para somar, para trazer emenda, buscar, cobrar dos deputados, mas o governo também tem que somar com a sua parte, né? E a gente não vai tirar mérito do governo, não, quem vai executar é o governo, e o governo municipal, no caso o prefeito Dr. Kenny, e a gente vai dar os parabéns e vai estar no momento oportuno fazendo essa questão. Mas dizer também que se caso isso não acontecer, a culpa não é do vereador, porque eu sei que eu estou somando com o município. Somei no primeiro mandato e estou somando no segundo mandato também. E às vezes isso incomoda, viu? Quem está ouvindo, às vezes incomoda. O pessoal, em vez de dar os parabéns, fica intrigando, causando problema. E eu não me incomodo com o sucesso de outro vereador. Eu, muito pelo contrário, eu torço pelo sucesso. Igual eu falo do vereador Tonzinho, você é um colega que está no meio rural também. E é por isso que eu entendo a luta dele, que hoje ele não está presente aqui, e aproveitando, justificando a ausência dele, né? Ele mandou uma mensagem aí, disse que vai trazer um documento aí, justificando, não sei se é documento, o que é, vai estar justificando a ausência dele, não está presente essa noite aqui, eu peço que conste em ata, né, que ele justificou a ausência dele, tá? Então, um abraço especial a todo o pessoal do Nelson Mandela, assentamento nos ouvindo, a Rose, Ronival, estendo os meus cumprimentos a todos que estão lá. Um abraço especial também para Flávia Maia, um alô especial, melhor dizendo, né? Um alô especial para Flávia Maia, que é secretária de assistência social, muito bacana, muito atenciosa, pessoa que faz um excelente trabalho e que não faz politicagem. Faz política, né, que é diferente. Ela não faz distinção de quem está pedindo. Ah, porque votou, não votou. Ah, porque é vereador que foi eleito na oposição. Ah, é vereador que foi eleito na situação. Não tem isso com ela, não. Está lá para atender ao Douglas também, um cara muito bacana também, um excelente trabalho que faz. Ao João Caetano, eu estendo os meus agradecimentos a todos os secretários. A Daniel Prisco, ao Daniel Prisco também, um cara muito bacana. Me ajudou a conseguir uma licença ambiental, que é um trem complicadíssimo, Daniel. E você falou para mim, que não vai perder essa emenda, vou conseguir a licença para você. Nós fomos ele foi a Unaí, foi a Belo Horizonte atrás disso, e conseguiu a licença ambiental. Hoje a cascalheira que tem a licença ambiental está lá no distrito de São Pedro. Aqui em Buritis eu não sei de nenhuma cascalheira que tem licença ambiental. Então lá hoje tem uma lá regularizada. Porque senão não teria como licitar as obras do governo federal. Porque o governo federal não permite licitação sem que tenha licença ambiental. E nós conseguimos. O Daniel, com seu empenho, com sua dedicação, meu muito obrigado, Daniel, meu muito obrigado à administração também, pelo esse empenho. Nesse momento é só isso, mais o meu muito obrigado e uma excelente noite para todos. Devo a palavra ao presidente.
Vamos lá. Bem, gostaria de fazer um comunicado, aliás, um pedido que foi feito para mim. Eu gostaria de fazer um pedido aos ouvintes, para que eles ouçam, que às vezes a gente faz o pedido, os ouvintes não ouvem o pedido da gente e acaba dizendo que a gente não fez esse pedido. PA Cristo Redentor, ao nosso secretário de obra, João, que está nos ouvindo, eles estão pedindo para ver se há possibilidade de encaminhar um caminhão-pipa pelo menos duas vezes por semana lá no PA Cristo Redentor. Isso é um pedido da Ivani, que é a presidente do assentamento PA Cristo Redentor. Mas, vereador, você citou uma situação e muito importante. O que os vereadores trazem para o nosso município de Buritis, eles não relatam não, vereador. Nós não aparecemos não. Eu entreguei para Buritis esse mês agora passado, 200 mil para a saúde e um gabinete odontológico. Ele não consta nem nas pautas, na página da prefeitura. Mas o que o executivo traz, tudo consta lá e é bonitinho. O trabalho do vereador, a grande verdade é que a população não sabe o trabalho de um vereador. Eu digo para vocês, não teve um vereador esse ano que não trouxe menos de 500 mil para dentro de Buritis. Infelizmente, isso não é divulgado para a população de Buritis. Então, vocês, ouvintes da rádio, saiba que esse vereador dessa casa trabalha dia e noite para trazer o melhor para vocês. Eu não diria que é vereador A, B nem C, são todos vereadores. Nós temos uma Câmara, além de ser muito harmônica, ela é uma Câmara ativa e busca honrar o compromisso do voto que vocês acreditou, que nos acreditou. Eu deixo aqui para que vocês estão ouvindo e saiba que não tem nenhum vereador que não trouxe emenda para a cidade de Buritis. E, no entanto, nenhum vereador desse é reconhecido pelo executivo. Nunca constou nas páginas dizendo que o vereador trouxe isso ou aquilo. Mas a gente trabalha de cabeça erguida e honrando o compromisso do voto de vocês. Deixo aqui o meu abraço a todos os ouvintes, a todo o público presente. Com a palavra o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Foi constatada a presença de 8 vereadores, presidente, devo a palavra e justificada a ausência do vereador Tonzinho, que vai estar explicando depois aí.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido a participar da 27ª reunião ordinária do dia 24 de setembro de 2018. O mais muito obrigado e que Deus abençoe a todos os ouvintes. Deixo um abraço a todos os ouvintes da Rádio Transamérica e fica com Deus, todos vocês.